This episode is brought to you by Reese's Peanut Butter Cups. In breaking news, leading scientists worldwide are conducting experiments to determine if Reese's Peanut Butter Cups are the perfect combination of peanut butter and chocolate. However, it appears the study was inconclusive, as the scientists couldn't help but eat all the Reese's. Because when you want something sweet, you can't do better than Reese's. Find Reese's now at a store near you.
Vindo aqui do mundo da rouquidão, para pedir o apoio clássico pelo picpay.me/hojetem, orelo.cc/hojetem, apoia.se/hojetempodcast e para quem mora na gringa, patreon.com/hojetem. Tá tudo aí na descrição do episódio, é só você escolher e nas cotas, sugar daddy e herança. De onde é minha, vocês estão direto no grupo de Telegram e aí todos os trelelês estão descritos no apoio que você escolher. Beleza? Claro que eu vou pedir para você compartilhar este episódio. É muito importante que você compartilhe, porque isso faz a gente ficar mais conhecido, faz a gente crescer e, por consequência, faz a gente continuar o trabalho. Obrigada desde já. Vamos de play.
É você mesmo, fofoqueira. Não se benza, não.
Mirela, corre aqui.
Fofoqueira do inferno.
Baixaria você.
O quebra-pau foi grande, né?
Foi grande, Salavita e eu de novo.
Fofoqueira do céu.
Traz a cadeira, menino!
Voltamos diretamente do mundo da Barbie. Jair, me arrependi. Tudo rosa por aí?
Tudo rosa, tudo açucarado demais, tudo fofinho demais. Só pra esconder o quanto a gente é venenoso aqui nesse programa.
Botam coisa na cabeça de vocês. Vocês podem ter o hálito da Barbie, o corpo siliconado, bundinha dura, petinho durinho.
É!
Nosso querido do Brasil.
Exatamente, a gente veio do carro da Barbie, a gente tá aqui na casa da Barbie, com os ouvintes pagãos da Barbie, pra contar histórias de fofoca. Quer dizer, fofoca não, que a gente é gospel. De partilhas edificantes sobre a vida do próximo, nesse mundo rosado, né, que tá no hype. A gente começa com o Fofolô na Calçada, que dessa vez eu quero agradecer muito aos ouvintes pagãos, que além de darem dinheiro, eles também estão mandando referências do underground da internet para você seguir, ouvinte. Jairme, você já conheceu o arroba Gago Eliseu?
Não!
Pois está aqui, ó. Vou mandar o link no chat para você comentar. Eu não conheci o Gago Eliseu. Aqui. O ouvinte que tá aí de casa é só entrar no instagram.com/gagoeliseu. Ele tem um conteúdo rosa até aqui da Barbie.
Ele é gago,
é? É, eu perguntei pra Mig, né? Mig, o que seria o conteúdo do Gago Eliseu? Aí ela, ele é um gago e ele se chama Eliseu. Então, o Gago Eliseu, com essas características, já chegou a 1 milhão de seguidores no Instagram, sendo gago e sendo Eliseu. E os conteúdos dele são ele falando, vivendo pequenas esquetes do dia a dia, gaguejando. Olha que legal, que bacana aí pra você que tá estudando pra concurso, você que tá querendo dar um upgrade na sua carreira. É consumir esse tipo de conteúdo pra poder amenizar, pra poder fazer o seu coleguinha da sala da prova passar na sua frente. Fazer piada com gagueira. É capacitista, gente? Cadê o núcleo do capacitismo? Que a gente tem um núcleo capacitista aqui. No... Capacitista não. Anticapacitista nos pagãos. O Francisco Borges tá dizendo que não é capacitista. Pai Francisco, tu opera a criança com um celular dentro, né? Tu também não é muito parâmetro.
Ele não tem um guia ético do Conselho Federal de Medicina, não. Pra gente seguir, não.
Pois é. Não vai pro céu, Albano tá falando. Albano, tu também não é ninguém, tu não tem moral nenhuma porque tu é do agro. Enfim, nenhum dos ouvintes pagãos tem moral se você...
Qual que é? O do agro é o herdeiro,
é? É, o Albano. Albano é herdeiro.
Cadê? Deixa eu ver. Cadê?
Ele tem terras e ele chama tomate de praga. Que dá,
que tá dando praga de tomate cereja. Ah, tô vendo ele aqui. Praga de tomate cereja, meu filho, é R$10 o quilo.
E ele cultiva ovos também, é o Albano dos ovos. Você quiser falar. E aí, Albano, como é que tá esses ovos? Ele dá ovos?
Passando na sua rua, o carro do ovo.
Porra, Albano, eu moro em São Paulo? Bom, é isso. Esse foi o primeiro. Instagram.com/gagoeliseu com Z. Pra você seguir aí e consumir o conteúdo de uma pessoa gaga. Tem também o arroba Força Guerreiros, que eu não sei o que é. porque fechou o Twitter. E aí, como é que vocês vão me explicar o que é o arroba Força Guerreiros?
A gente vai ter que adivinhar.
Frederico que sugeriu 47,6 mil seguidores. Frederico, eu espero que você esteja escrevendo, hein? Olha a pressão aqui.
O Francisco mandou a menina do bolo de terra aqui.
Eric, você tá falando... Ah, o Eric Fungos. Eu queria muito enaltecer que o Eric Fungos é nosso apoiador. Ouvinte pagão, Eric que tocava flauta CLT no cemitério. Maravilhoso.
Flauta CLT.
Aham. Uhum. Funcionário CLT do cemitério como flautista de sepultamento.
Ah, mas coisa é muito chique, né?
Eu acho que ser CLT é chique demais.
Não é?
Falando de gente morta. Ele diz assim, falando em gente morta, doe. SOS Glaudemir. Ah, enfim, o Frederico não está dizendo nada. É o Teleglau, doe, torne-se um ouvinte pagão, venha fazer parte desse núcleo. Vamos aumentar a receita desse podcast pra gente poder pagar a Jaime Arrependi e a gente ter Jaime aqui.
Vão desescrever, vai todo mundo se desescrever. Se tu falar que é pra isso...
Vai nada! Hoje um ouvinte pagão falou assim, um ouvinte, né? Leila queria tanto que a Jaime fosse fixa. Eu falei assim, ah, eu quero pagar a Jaime, que nem pago o Glaudemias. Aí a pessoa, me inscrevi.
Ai, que fofinho.
O Frederico demorou 8 horas pra escrever 3 linhas no chat do Google Meet, que é um chat que tem um dedo de tamanho. Ele disse, o Força Guerreiros é um perfil que mostra os dramas, aspas, de gente rica sem noção e desses influenciadores de lifestyle e trader. Ah, é igual o Perrengue Chique, só que realmente comunista. É pra depreciar.
Ah, eu vou seguir, tá? Eu
vou seguir também. Então sigam aí o Forca, o arroba é Forca Guerreiros, que também é dúbio, né? Forca Guerreiros no Instagram. Agora sim, a última indicação é a menina do bolo de terra, com 88,8 mil seguidores. Ela basicamente faz bolo de areia por encomenda. Ela vende bolos de areia.
Ela vende?
Aham.
Eu achava que ela fazia só pra criar conteúdo, né? Mas o povo compra um bolo de areia.
Compra um bolo de areia. É um bolo de terra decorado pros eventos.
Porque tu tá impressionada com os seguidores dela no Instagram, mas no TikTok ela tem 7 milhões, tá?
Meu Deus!
Meu Deus!
É.
Senhor Jesus, por que não manda, senhor?
Leila sabe, eu tenho um carinho, um apreço muito grande pelo Quai. E aí, de vez em quando, no Quai, ele fica jogando um monte de conteúdo, assim, sem noção no seu feed. O tanto que eu vi essa menina fazendo bolo. E ela fala de um jeito como se fosse um bolo de verdade. Ela, esse bolo aqui eu tô fazendo porque uma seguidora minha disse que queria que eu fizesse um bolo mesclado. Aí eu tô fazendo esse bolo mesclado pra ela. Primeiro eu pego o barro, depois eu pego o cimento e ela vai fazendo as coisas. E você fica assim, meu Deus, ela está fazendo um bolo de areia. E por que eu tô vendo isso? Você não consegue parar de ver. Você fica vendo até o final.
E depois você vem dizer que o governo Lula não tá indo bem na economia? Olha o que as pessoas estão consumindo. Elas têm acesso à picanha agora. O peitinho de frango, né, Jaime? Está R$9,99 em algumas praças, o sassami.
Ô, Leila, eu vim aqui, eu cliquei no perfil dela sem querer, tá no Instagram. E ela tem outro perfil, que é o dela, pessoa física. Deus. Sabe quantos seguidores ela tem?
Não.
845 mil no Instagram.
Ou seja, ela é mais interessante...
Do que eu e tu.
Do que a... Não, do que o próprio trabalho. Ela, pessoa física, tem mais interessância do que os bolinhos dela. Mas sigam, viu, gente? São bolos belíssimos. E se a sua criança come terra, né? Fica aí a dica de encomenda pra você. Compre do pequeno.
Ativou o empreendedorismo e reformulou o seu negócio.
Compre do pequeno, né? Ela não é pequena, não. Mas compre, compre.
É incrível.
Esse foi o nosso Fofolô na Calçada. Eu espero que vocês tenham gostado. E agora, sim, a gente vai pras partilhas dos hosts. Jaime, eu não sei se você tem partilha, o que aconteceu com você, por aí. Mas...
Eu tô em cativeiro, menina. Eu quero voltar pra minha casa da Barbie.
Eu vou contar só pro ouvinte pagão e a Jéssica vai bipar. Mas, como vocês sabem, eu recebi essa partilha do meio artístico. Substituí o nome dos envolvidos dessa partilha que eu recebi de um ouvinte. Essa partilha não é de Leila, mas estou tratando como se fosse, porque ela é, ó... É crocante, é sobre celebridade. Vamos lá. Diz o nome do boneco aí, Baby Alive, vai. A partilha foi enviada pelo Baby Alive, que diz: Olá, Leila e Jairme. Não vou perguntar se está tudo bem. Já pegou o jeito que a gente fala, né, Baby Alive? Não vou perguntar se está tudo bem, pois sei que não está. Há muito tempo penso em contar essa partilha que envolve uma pessoa famosa, mesmo que em período decadente da carreira. Para que o processo não venha, vou trocar os nomes originais por Bonecas Barbie e suas adjacências. E o ramo artístico também será modificado. Vamos logo ao ponto.
Bora!
Tudo começa nos longínquos anos 90, quando uma promissora cantora começou a fazer sucesso. Barbie Sereia era a esperança da família do subúrbio de ter dias mais gloriosos. Sua mãe, Boneca Meu Bebê, era sua empresária. Boneca Meu Bebê cuidava da carreira da filha com mão de ferro. Tudo era calculado, inclusive a vida pessoal da filha. Boneca Meu Bebê tinha mais dois filhos, a boneca Suzy e o Fofolete Menino, que, coitado, não fará diferença na trama. Boneca Suzy e Fofolete Menino não recebiam a mesma atenção que a Barbie Sereia, que era um talento sendo descoberto pelo público brasileiro. Boneca Suzy conheceu o boneco Ken Desumano, um rapaz que é o Ken de plástico, né? O Ken humano é o Ken humanizado. E ele é desumano. Boneca Suzy conheceu o boneco Ken Desumano, um rapaz desprovido de beleza, mas com boa lábia, e começaram a namorar. O relacionamento foi mantido em sigilo por um tempo, já que Boneca Meu Bebê controlava tudo. Após alguns meses, Boneca Suzy viu que o relacionamento estava firme e resolveu apresentar Ken Desumano à família. O rapaz sabia da fama da grande cantora Barbie Sereia. Quando Ken Desumano entrou na casa da família, Barbie Sereia, a famosa, comentou com a mãe discretamente: Mãe, não sei te explicar, mas é com esse homem que eu quero me casar. A famosa falou: Sim, Barbie Sereia cobiçou o cunhado assim que o conheceu. E para a surpresa de zero pessoas, Ken Desumano também se interessou pela cantora talentosa, apesar de sua namorada, a boneca Suzy, também ser linda. Não gostei, hein, Baby Alive? Não gostei. Poupe elogios. Mas no planejamento da Boneca Meu Bebê, Barbie Sereia, a artista, precisava de uma família bem bonita para aparecer nas capas de revista e nos programas de TV. Foi então que, percebendo a moral duvidosa do genro, Boneca Meu Bebê decidiu, sim, decidiu que Ken Desumano ficaria com a sua filha Barbie Sereia e não com a sua filha Boneca Suzy. E assim foi feito. Boneca Suzy, ao ver que sua própria mãe defendeu a troca de casais, entrou em depressão. Começou a tomar remédio e saiu de casa indo morar com tios. Barbie Sereia apresentou seu novo namorado para a mídia. A relação prosperou e eles tiveram a primeira filha. A família insistiu para que Boneca Suzy voltasse a morar com eles e não ficaria bem ter uma filha desgarrada. Ela voltou então, mesmo que sob efeitos de tarja preta. O tempo passou e eu sofri calada. O tempo passou, a carreira de Barbie Sereia só crescia. Ela teve mais um filho com Ken Desumano. E a imagem da família perfeita era exposta na capa da revista Rostos. Ken Desumano era ambicioso. Aproveitando a fama da mulher, ele abriu duas ONGs. ONG dá dinheiro, gente?
Dá, muito dinheiro.
Miggy fez um gesto de mais é claro. Estão perguntando quem é os Valadão? Não vou dizer. Tem gente que sabe quem é, que pode falar aqui no chat. Tá, abriu duas ONGs. Uma das ONGs tinha contratos com grandes empresas e com o governo. Ganharam bastante dinheiro. Compraram uma linda casa, carros do ano, viagens em família, eventos de arrecadação de fundos. Tudo ia bem. Boneca Suzy, então, desempregada e sem muita perspectiva, foi chamada para trabalhar com Ken Desumano numa das ONGs. Muitos anos já tinham se passado desde a separação deles. Ninguém sabia da relação que tiveram, muito menos da troca de casais feito com a irmã. Boneca Suzy subiu de cargo nessa ONG e já trabalhava diretamente com Ken Desumano. A irmã, Barbie Sereia, emprestava sua imagem para a ONG, mas não tinha uma função administrativa. Já a Boneca Suzy viajava pelo Brasil, pelo exterior, ao lado de Ken Desumano. Os negócios prosperavam. Foi então que Boneca Suzy apareceu no Facebook, do nada, com um textão para anunciar sua gravidez. Ela estava solteira há muitos anos. No texto, ela dizia que ser mãe era o seu maior sonho e, apesar de não ter acontecido da maneira que imaginava, viveria aquela gravidez da melhor forma possível. Sabendo das das partilhas que gerariam aquele anúncio, logo afirmou que não queria qualquer pergunta sobre a identidade do pai da criança. O filho ou a filha seria apenas dela e de mais ninguém. As casas de apostas já começaram a se movimentar para saber quem era o pai da criança. Todos aguardavam o nascimento para ver a cara do bebê e identificar traços que indicassem quem era o genitor. Afinal, por que manter segredo de quem é o pai, não é mesmo? A essa altura, a carreira de Barbie Sereia já não estava indo tão bem. Vendo que a irmã ganhava mais atenção com a gravidez, ela foi lá e engravidou também. Foi uma gravidez de risco, já que tinham idade avançada para gerar uma criança. As atenções se voltaram para ela novamente. No dia do chá de bebê de boneca Suzy, Ken desumano ficava fazendo piada sobre a identidade do pai. Será que o pai está aqui na festa? Barbie Sereia chamava atenção. Barbie Sereia chamava atenção para si deitada em um sofá, pois não podia fazer movimentos bruscos por causa da gravidez de risco. A criança nasceu a cara do Ken desumano. 3 meses depois, nasceu o terceiro filho de Barbie, Sereia. Os dois meninos foram criados juntos. Se chamavam de irmãos.
Quem sofre é os pais, né?
Todos os amigos da família sabiam, ou tinham quase certeza, de quem era o pai. Mas para os sites de notícias de celebridades e revistas, seguiam sendo a família perfeita. Ken desumano registrou o filho de boneca Suzy, alegando para os amigos que era um ato de nobreza para que o garoto não ficasse sem o nome de um pai na certidão. Cerca de um ano depois, Ken desumano e Barbie Sereia se separaram. As ONGs faliram. Dizem que Ken desumano desviou dinheiro e perdeu contratos. Ninguém mais chamava Barbie Sereia para fazer shows. Começou a tocar em barzinhos de reputação duvidosa. A Rede Mundo não a contratava mais. Acabou cantando nas novelas bíblicas por um tempo, mas ninguém deu atenção. A situação financeira da família era desesperadora. Viviam em uma casa luxuosa, porém sem dinheiro para sustentá-la. Ken desumano começou a dirigir na Rebu e na 77 Carros. Ai, olha só, Baby Alive. Baby Alive, você escreve muito bem. Parabéns. Essa trama digna de Nelson Rodrigues não tem necessariamente um final feliz. Mas eu deixo para avaliação de vocês. Qual lição poderíamos tirar disso tudo? Boneca Suzy se vingou ao engravidar do antigo namorado que foi roubado pela irmã Barbie Sereia? Mãe delas, Boneca Meu Bebê, estava certa em escolher o marido da filha assim como faziam os vitorianos? É bom saber que a vida perfeita dos famosos tem tiro, porrada, bomba, como a de nós, réis mortais. É isso, gente.
Eu tô passada, chocada.
E aí, hein, gente? E aí, Jair, me arrependi. Gostasse?
Então, quando você bota a cara nos personagens, já você faz assim, realmente, né? Muito forte.
Jair, me viu quem é?
Vi, tu me dissesse da última vez.
É, vocês deram Google, né, ouvintes pagãos? Pois é, gente. Essa é a minha partilha dos rostos, que não é minha, mas também é, né? Foi me doado. Eu queria agradecer ao boneco meu Baby Alive pela partilha. E bem, acho que agora a gente pode se edificar com as partilhas dos ouvintes. Se você quiser fazer como os nossos ouvintes, mandar a fofoca, quer dizer, a partilha da vida do próximo, né, pra nossa igreja orar, que ninguém aqui faz juízo de valor, a gente recebe a informação e a gente fala com Cristo no nosso coração, né, o que aprendizado a gente pode tirar, você envia pro nosso e-mail, contato@hojetempodcast.com, manda a sua história, sua não, o caso do próximo, substitui o nome dos envolvidos por pessoas famosas. Ai, Leila, se a pessoa for famosa, substitui por outra pessoa famosa, por um personagem, que a gente vai ler. Não precisa ter tema, não. O importante é que seja um bafão, quer dizer, uma partilha bem gospel. Os ouvintes pagãos estão aqui trocando links da notícia.
Que roupa bonita. Olha a roupa atrás do Francisco.
Francisco, que roupa linda é essa? Tu é maçom ou tu é de escola de samba? Ou tu...
Nossa, super eu serviria com esse look.
Ah, a apresentação da quadrilha. Porque além de operar crianças com iPhone dentro, ele também faz São João.
Arrasou.
Partilha de Barbie veterinária. Oi, Leila e Jairme, tudo bem com vocês? Eu não, não sei Jair.
Piorou?
Espero que não, porque só em lembrar e escrever essa história, meu sangue ferve novamente. Bem, meu nome é Barbie Veterinária e hoje eu contarei sobre a partilha, na verdade, mais semelhante com Paulo Guedes, você prometeu, do dia que eu fui ao casamento da minha amiga Barbie noiva. No início de 2021, fui convidada para ser demoiselle, é uma espécie de madrinha não casada da noiva, no casamento da minha amiga de infância, que aconteceria em dezembro, aqui no meu país, Brasília.
Peraí, demoiselle.
Demoiselle.
Existe isso agora?
Como nunca tinha visto.
Eu não sabia disso, não. Isso deve ser invenção de rico.
É pra ganhar presente da solteira. Isso é pra ganhar presente da solteira. Pô, tu não pode me dar presente pão de madrinha porque tu não é casada, né? Mas a gente inventou o demoiselle. Você vai sim parcelar uma televisão em 18 vezes pra me dar.
É, né, que os presentes de padrinho são mais caros, né?
Uhum.
Existe essa coação aí. No meu país, Brasília, significava um período de muita chuva. Logo de início, Barbie Noiva já me passou o dress code na festa e me disse que seria o ar livre. E de imediato eu pensei, coitado do meu cabelo que vai tomar muita chuva. Até aí tudo bem, afinal era minha melhor amiga casando, a gente releva qualquer coisa. Só que Leila e Jair, me não bastasse o convite, ela me fez de cobaia do vestido que as demoiselles iriam usar. Tive que ser modelo e várias vezes na costureira com ela, até que ela ficasse finalmente satisfeita com o modelo do vestido que ela mesma escolheu. Nessa época, eu tava morando em Brasília também por conta da pandemia, então, apesar do trabalho e exigências da Barbie noiva, eu fiz meu papel de amiga.
Não é meu amigo, não!
Quando chegou a data do casamento, eu e o meu cônjuge, o boneco Comandos em Ação, nos deslocamos mais de 500 quilômetros de carro para ir até Brasília, porque já estávamos morando em outra cidade a trabalho. Como eu disse, dezembro é uma época de muita chuva. E minha intuição não falhou. No sábado marcado pro casamento, fez sol o dia todo. Mas no horário marcado pro casamento, o céu começou a desabar. Mesmo assim, às 16 horas pontualmente, estávamos lá eu, Barbie veterinária e meu marido. Quando olhei pro espaço reservado pra cerimônia, eu já levei um susto. Havia apenas 3 mesas compridas, as quais eu imaginei que seriam reservadas somente pra família da noiva. Mas não, Leila e Jairme. Aquelas 3 mesas eram as únicas para as mais de 200 pessoas que ela convidou.
Oxi.
Além disso, condições. Mas vestido sob medida para madrinha, ela paga. Além disso, como ela queria um casamento ao ar livre, que já estava arruinado pelas chuvas e nenhum raio de sol queria aparecer, não havia toldos suficiente para cobrir os convidados. Quando Barbie noiva entrou, eu e as madrinhas estávamos encharcadas e com os cabelos frisados de tanto tomar chuva esperando a noiva, que possivelmente aguardava um milagre que fizesse a chuva parar. Finalmente, após mais de 3 horas de atraso, a cerimônia terminou e eu já estava varada de fome e de cansaço, já que não havia comido nada desde a hora do almoço e estava de pé desde as 16. Para minha surpresa, quando eu olhei para o salão de festas, leia-se campo de futebol, onde a festa continuaria, a quantidade de convidados parecia ter triplicado. Era gente da igreja da Barbie noiva, era familiares dos noivos, era o bairro inteiro concentrado naquele local que só tinha 3 mesas, que não deveria ter cadeira suficiente para as 80 pessoas. Nessa hora, eu já estava com o cabelo totalmente irreconhecível. Meus pés pareciam que tinham sambado dentro de um chiqueiro e eu só queria uma cadeira para chamar de minha. Foi aí que eu percebi que todo o dinheiro que a minha amiga Barbie noiva havia reservado para aquela festa estava destinado para uma decoração e ornamentação impecável. Afinal, as flores eram todas naturais, a iluminação tava perfeita. Tudo era muito lindo para sair na foto. Só que nós, madrinhas e demoiselles, havíamos sido esquecidas do churrasco. Não tinha uma mesa sequer para os padrinhos, muito menos para os noivos. Do início ao fim, Barbie noiva e seu esposo ficaram em pé, cumprimentando os convidados e tirando foto. Mas não havia a tradicional mesa dos noivos e da família dos noivos. Quem conseguiu sentar nessa festa foi somente quem chegou cedo e não cedeu o lugar.
Meu Deus, nem os venham. Nem cederam as cadeiras pros meninos.
É os Jogos Vorazes da SECOM. Às 21 horas, fomos eu e meu cônjuge pra fila da comida, que estava quilométrica, pois já estávamos exaustos, feios e com muita raiva. Ai, Leila, que decepção foi ver que a comida da festa era arroz branco sem graça, feijão farofado com torresmo e uma carne cozida mais fria que comida esquecida de um dia pro outro. Detalhe, o pai dela é dono de um dos maiores açougues da cidade. Como alguém com condições financeiras não serve pelo menos uma carne assada para os convidados? Enfim, comi, pois era a única coisa que tinha. Aquela que reclama, né? Mas enfim, né? Comi, né? É o jeito.
Era a única coisa que tinha, junto com um drink sem álcool e ralo, pois festa de crente.
Eu vou anotar aqui a sua reclamação, porque toda colocação é válida.
Minha última esperança era comer um pedaço do bolo e docinhos pra não sair com a mão abanando. Mais uma vez, fui surpreendida quando vi garçons distribuindo o bolo. Pedi a um dos funcionários do cerimonial um pedaço pra levar pra casa, momento em que me disseram que já havia acabado. Decepcionada, mas não surpresa, ainda pedi que pelo menos me dessem um docinho, que tava numa mesa toda chique, quando novamente me negaram. Dizendo está certo. Gente, que festa pobre de espírito. Aquelas que tem que esperar o parabéns. Tá cedo, não toca no docinho. Uma festa marcada para começar às 16. Eram quase 22 horas. Eu não havia comido quase nada além de uma comida gelada sem graça. Enfim, nessa hora já estava possessa de raiva. Havia gastado horrores com transporte, maquiagem, roupa, sandália e presentes. E o máximo que eu levei para casa foi um vasinho de planta como lembrancinha do casamento. Ao chegar na minha casa, eu e o Comandos em Ação tivemos que pedir uma pizza para não morrermos de fome e de raiva naquele mesmo dia. Haddad, você prometeu. Saudades de quando as festas eram decoradas com malhas e flores de plástico, mas pelo menos o buffet era farturento. Farturento? Nunca ouvi falar isso. E os convidados saíam com a barriga cheia e felizes. Um beijo, Jairme e Leila. Jairme, e aí, como que essa Barbie empodera as nossas meninas?
Olha, aí o empoderamento que essa Barbie traz, né? Essa Barbie de Mozela, ela traz pra você o seguinte. Não adianta, noivinha, fazer seu casamento pra postar no Instagram, certo? Você quer fazer um book, faça. Mas você tem que focar na festa. Por quê? Porque você chama 200 pessoas, você bota 200 pessoas pra comer um brigadeiro, um cajuzinho e uma porçãozinha, que é uma colherada de comida, vai todo mundo falar mal do seu casamento. Vai ter madrinha do seu casamento, que vai comer seu marido só pela desfeita. Então tome cuidado.
Eu comeria. Eu comeria o marido da noiva. Eu comeria
só
o marido da
deixa
noiva.
A gente com fome, a gente, tá, não tem nada pra comer aqui, vou comer teu marido. Sim, entendeu?
Maravilhoso. O Eric Fungos falou que é a Barbie em jejum intermitente. Eu também acho que esse empoderamento é uma reflexão sobre o feminismo, né? Será que a Barbie tem que casar mesmo? Se ela não tem a condição de fazer a festa, não tem Barbie noiva.
Não, essa Barbie ela traz de brinde o distúrbio alimentar que deixou nas meninas dos anos 90, né? Porque as meninas dos anos 90 tudo queria ser a Barbie magra, magra, magra. Tanha.
É uma reflexão. É a reflexão do feminismo, exatamente. Crítica social foda.
Mas é isso, gente. Quando for casar, pense assim, ó. Se não tiver condição de fazer uma festa boa pra 100 pessoas, faz pra 50. Se não tiver condição de fazer pra 50, faz pra 30, faz pra 20. Mas faça uma festa legal. É pra ser o dia mais importante do seu relacionamento. E eu não faço festa pra 200 pessoas assim, não.
Como a Daniele Moreira tá falando aqui, casamento crente sem comida é você pedir pra ser mal falada na igreja. É isso.
Casamento bom. Quando você vai pro casamento bom, não é de gente rica, não. Então você vai no casamento bom, você chega na hora de comer, tá lá aquele arroz cheio de troço, tá lá aquele empadão, tá lá o bife cortadinho, picadinho, tem vinagrete, tem tudo. Você sai de lá. Você não quer ver comida uma vez por mês. Você só deseja uma coisa boa pro casamento. Aí você sai com o fim do casamento, já tá na porta, a pessoa já tá rogando praga. Meu Deus, esse casamento vai durar 2 anos, que ele não vai aguentar.
Sim, exatamente. Quem não tem o que comer em casa, procura na rua. Essa é a maior mensagem aí de um casamento desse tipo. Cuidado.
Agora vamos com a partilha de Barbie vocalista do Calcinha Preta. O retorno da Barbie vocalista do Calcinha Preta. Vamos lá. Queridos Leila e Jaime, tudo bem? Se não está, vai ficar. Pois ele já está entre nós. Amém. Duvido muito.
Amém.
Ele já desistiu faz muito tempo, mas vamos ver, né? Meu namorado me apresentou a esta instituição gospel em forma de podcast e desde então tem sido meu grande companheiro nas madrugadas hospitalares. Olha aí, hoje tem o Fofoca na Calçada, tá formando casais.
Destruindo o flechas... SUS, né?
Aqui o Cupido não tem flecha não, meu amor, aqui o Cupido trabalha de metralhadora. Você quer arrumar o amor da sua vida? Você se inscreva nos... Apoiadores do Hoje Tem.
É importante. SOS e Glaudemias.
Porque você ouviu a partilha anterior, aí todo mundo ficou, nossa, que horror a festa da mulher, mas ela teve noivo pra fazer a festa ruim. E você? Cadê seu noivo pra dar uma festa ruim?
O Frederico tá falando que a gente invisibilizou a boneca da Angélica e a da Eliana, que eram bonecas que andavam. E
sim,
a da Xuxa,
a da,
né? Que era
a da Xuxa andava e matava a criança.
É.
A da Xuxa matava. Cadê que vão mostrar esse documentário? Não vão.
Não
mostrar.
Vai. Nem o disco do Michel Temer.
Gostaria de me identificar como Barbie vocalista da Calcinha Preta, que era o Daniel Dial, mas estou respeitando o tema muito bem. E a minha partilha é o puro suco do Fofoca na Calçada, envolvendo traição e dinheiro emprestado. Então vamos por partes. Para quem não ouviu o episódio, eu recomendo que ouça o episódio anterior, que ele conta a jornada de um profissional de uma empresa que trabalha com um serviço paralelo de financeira, entendeu? Agiota.
Ela perdeu muitos clientes e teve que reformular o seu negócio.
E é uma trama que envolve agiotagem e envolve adultério no ambiente de trabalho. Então, assim, é importante que você ouça pra se contextualizar depois, né? Só pra você pegar o clima. Mas vamos lá. Tem um amigo no trabalho chamado Boneco Falcon. O Boneco Falcon trabalha como condutor de ambulância e é um homem bonito. Mas sempre foi uma pessoa muito fechada sobre os relacionamentos dele. Diferente dos outros caras da empresa que contam tudo. Vou dar logo um spoiler pra vocês. Esses que falam tudo pra todo mundo não fazem porcaria nenhuma. Quando a pessoa ela é quietinha, é porque ela tá comendo tanta gente por aí que ela não tem nem tempo de falar.
Exatamente.
Posso dar uma dica?
Observem, observem. Por isso que o povo, quando vê as aventuras de uma pessoa que é caladinha, todo mundo se escandaliza. Lógico, ninguém não perde tempo falando. Mas ó, vamos continuar.
É verdade.
Boneco Falcon, vez ou outra, me emprestava dinheiro, mas sempre pagava pontualmente. Mas houve uma última vez que emprestei R$350 e ele nem pagava, nem dava uma justificativa. Mas eu imaginei que ele fosse pagar logo tendo em vista que trabalhávamos juntos e que ele nunca havia falhado. Como a rádio peão do meu trabalho é muito forte, não demorou muito para alguém ter visto o Boneco Falcon de chamego com uma médica da empresa, a Barbie Médica. Barbie Médica, que era o contrário de qualquer menina que fez medicina depois de cursar colégio particular, era anti-Bolsonaro e sempre que tinha oportunidade, postava que fez o 13 no Twitter e me agradou saber que eles estavam juntos. Meu Deus, só falta essa menina ser ouvinte.
Essa Barbie Médica é famosa, Barbie vocalista?
É mesmo, né?
Não? Porque tá cheio de Barbie Médica que fez 13 no Twitter querendo se passar de musa da esquerda. Tá cheio.
Eita. Mas como o relacionamento empresa nunca dá muito certo, iniciaram-se as conversas de que o Boneco Falcon era golpista e estava interessado apenas no dinheiro dela. Que não era pouco, visto que um plantão de 12 horas aqui paga R$1.300. Eu achei exagero, pois o conhecia. Ou pelo menos achava conhecer. Passou-se um mês de seu namoro assumido, Boneco Falcon mudou completamente. Não comia mais na mesa com o pessoal do trabalho, só comia fora. Dirigia o carro novo de Barbie Médica, mais que a própria dona, e começou a soltar comentários ásperos, meio que se desfazendo das pessoas. Pois bem, foi quando isso aconteceu que resolvi voltar a cobrá-lo. Em uma dessas ocasiões, tivemos uma briga feia e deixamos de nos falar por um tempo. E por assim ficou. Próximo ao mês de dezembro, já fazendo 2 meses que não falávamos direito, já rondava a fofoca na empresa de que ele gastava todo o dinheiro de Barbie Médica, passou a usar perfumes, tênis de última linha e ficava com o carro zero de Barbie Médica.
Mais uma vez o nosso ouvinte, Zé Povinho, falando, passou a usar perfume. Sabe essas coisas de primeira necessidade, assim? Perfume do bom e do melhor, não, passando perfume.
Antes ele não usava perfume, não. Antes era herbíssimo e olhe lá.
Leite de rosa.
Tênis de última linha e ficava com o carro zero de Barbie. Ele buscava e deixava ela nos locais com o carro dela. Certa noite fui à casa de minha amiga, a Lu Patinadora, junto de meu namorado. O boneco Max Steel. Lu Patinadora nos mostrou as fotos de um aniversário que tinha ido no final de semana passado. E eis que vejo em uma das fotos a doutora Barbie Médica ao lado de um outro homem que não era o Boneco Falcon. Então perguntei dela. Amiga, quem é esse do lado dessa moça? Ai, amigo, esse é o boneco dos Cavaleiros do Zodíaco. Ele é o noivo da Barbie Magic. Era aniversário dela. Fui porque tínhamos uns amigos em comum e acabei parando lá. Eita! Meu rosto caiu no chão e eu gritei um belíssimo queima quem garau.
queima, que gará!
Leila que sabe fazer, porque Leila é do Ceará. Ó, noivo, amiga? Como assim? Ela namora um rapaz lá do trabalho. Então, reunindo as peças e o disse-me-disse, descobrimos que Barbie Médica era noiva de Boneco do Cavaleiro desde os 20 anos. Que eles iam e voltavam, mas seguiam usando o anel de compromisso. E que o Boneco Falcon seria provavelmente ou o amante sabido ou estava sendo feito de otário. Eu tô começando a gostar dessa Barbie, eu tô achando ela empoderada.
Empoderadíssima. Ainda fez o 13.
No mês de janeiro, Barbie Médica viajou e o Boneco Falcon ficou com o carro dela durante 2 semanas. Ela fora da cidade, ele foi trabalhar todos os plantões com o carro dela. 3 dias após o seu retorno, Barbie Médica me manda mensagem no WhatsApp dizendo que queria falar comigo. E eu, assustado, disse que ela poderia me ligar. Assim ela fez e disse: oi, Barbie, vocalista da banda Calcinha Preta. Você tá podendo falar? Queria te perguntar uma coisa. Pode perguntar, Barbie Médica. Por um acaso, o Boneco Falcon está lhe devendo dinheiro? Sim, está. Por quê? Então, Barbie, vocalista da banda Calcinha Preta, nós terminamos e eu descobri algumas coisas sobre ele e queria confirmar essa informação com você. Barbie Médica me contou que o Boneco Falcon era separado, mas que ainda mantinha relações com a mulher e que descobriu isso depois de deixá-lo em frente à casa dos pais dele a primeira vez. Pois nesse mesmo tempo de namoro, ela sempre deixava ele na esquina da rua da casa a pedido dele. A ex-mulher do Boneco Falcon armou um completo escândalo na rua e contou aos berros que o Boneco Falcon dormia com ela pelo menos 2 vezes por semana.
Rapaz!
Vou fazer uma pausa aqui estratégica. Essas fofocas, vocês têm que mandar pra gente. A gente preserva o sigilo de vocês em toda e qualquer circunstância, tá? Mas você tem que mandar com foto pra gente entender por que a mulher tá enlouquecendo por conta de um homem desse. O homem é mais pobre do que ela.
É.
Ela banca tudo, dá a chave do carro zero pra ele. Alguma coisa ele tem. Aí tem que conferir.
É, de preferência a foto inteira do corpo, né? Pra ver alguma coisa, se ele tem mesmo.
Uhum.
Sou capaz de tudo, até de pisar em cima, seja quem for.
Pois é, tem que mandar, tá? Aí depois disso, a Barbie Médica foi cavar mais fundo e descobriu que o Boneco Falcon devia agiotas, inclusive na empresa. Olha o personagem voltando.
Ó o Jeová voltando aí, o agiota Jeová.
E que em seu tempo de viagem usou seu carro para atender financeiramente outras mulheres. Eles tiveram uma discussão e ela expôs tudo na cara dele e terminou o namoro. Nesse mesmo dia, o cantor Boneco Falcon me mandou um pix com o valor devido e pedi quase que encarecidamente que eu não dissesse para a doutora Barbie Médica que ele estava me devendo. E se caso perguntasse, eu dissesse que havia me pago há muito tempo. Mal ele sabia que eu já havia conversado com ela mais cedo.
É, gata.
Quando a notícia do término chegou, a versão ao vivo de podcast conhecida como Rádio Peão, fiquei sabendo que doutora Barbie Médica estava se vendendo como coitada que havia sido traída, enganada e iludida por Boneco Falco, e todos se voltaram contra ele, comprando as dores da doutora. Mas, dias depois, fiquei sabendo através da minha amiga Lu Patinadora que a viagem que a doutora havia feito em janeiro tinha sido com o noivo e sua família. O Instagram da doutora era trancado e ela publicou as coisas nos stories, mas não aceitava ninguém do trabalho lá, pois, claro, precisava manter a sociedade indireta de Boneco Falco e Boneco dos Cavaleiros do Sigilo. A reflexão que fica é: não importa o quão esperto você acha que é, sempre tem alguém mais do que você. É isto, queridos Leila e Jaime. Amo vocês e obrigado por este presente em forma de podcast. Tenho mais causos de minha empresa que poderia facilmente ser confundida com um cabaré de tanta coisa que acontece.
Simplesmente mande. Sempre mande. Eu é que agradeço, Barbie, vocalista da banda Calcinha Preta. Eu é que agradeço.
Eu tô achando muito chique que a Shonda Rhimes é ouvinte, né?
Exatamente. Podcast,
ela manda os ouvintes pra cá, que legal.
O segmento hospitalar, ele serve muito. Serve demais, é só putaria.
Eu tenho um ponto que é o seguinte. Eu acho história onde a mulher não é traída, mas é a que trai, naturalmente empoderadoras, desde a música da Rihanna, aquela Faith. Desde esse momento aí eu comecei a considerar. Então, assim, eu acho que essa história empodera por si só, certo?
As nossas meninas, né?
Uhum.
Eu também acho. Eu também acho. A Barbie é tudo que você quer ser, né? O slogan. Que menina nunca quis ser rapariga, né? Tô brincando. Bem, que menina nunca quis ser. Que menina, sim, mulher. Menina não pode. Mulher, sim. 18 anos você pode querer. Mas é isso. Tem aquela piadinha que fazem, né? Ai, a Barbie divorciada vem com o carro do Ken, a casa do Ken. Não. Meninas, girl power, porra. Chegou a hora de você ter vários Kens.
Vamos aproveitar esse momento, agora que a Barbie tá em alta, né? Vamos fazer o renascimento da Suzy. A gente compra o licenciamento da Suzy. Aí a gente compra a Suzy poliamorosa. Aí vem a Suzy. Aí vem o Antônio. E vem o Ricardo. E ela vem no meio, na caixa.
O Ricardo é de Ricardão.
Aí tem a Suzy corna. Aí vem a Suzy. Vem ela com uma tatuagem aqui na canela. Com a máquina de raspar cabelo na mão. E ela indo na casa da amante cobrar. Vem aqui.
Gosto.
Que você pegou, meu marido.
Jair, eu tomei um fecho aqui com razão da Carla Janja, nossa ouvinte do Núcleo Sapatão.
Ah, minha filha, se justifique.
Que está dizendo que eu não fui inclusiva, e é verdade. A Barbie verdade. Também pode ter a Barbie Rebuceteio, com várias Barbiezinhas para ela também. Isso é verdade.
Nossa, a Barbie, mas assim, a Barbie natural ela já é a Barbie Rebuceteio.
É verdade.
Porque as meninas não ganham quem, elas ficam brincando uma com a outra, assim.
É, elas ficam fazendo tesourinhas com as pernas das Barbies.
É.
Sim. O clássico de toda a infância.
Uhum.
Exato.
A Barbie heterossexual é se você fosse muito rica. E aí seu pai, não, eu vou comprar o quem aqui, aí tome.
É verdade, é igual na cadeia, né? Não tinha caras, então você vai fazendo seu afeto ali com a sua amiga. E de repente você sai um casal dali.
Uhum.
A Mattel é educação sexual e carcerária também.
Meu Deus, tu viu a onda do pessoal que tá protestando contra o filme da Barbie, dizendo que a Barbie é um filme que emprega feminismo, ideologia de gênero, não sei o quê? Tu viu isso, né?
Vi. Tá tendo vários crentes. E blogueiras crentes.
Alguém devia chegar pra pessoa e dizer, moça, conta a verdade aqui pra gente. A senhora tinha quantas Barbie em casa? Quantos quem a senhora tinha?
É, nem tinha.
A senhora nunca botou a Barbie pra ficar de... Falta não.
Igual aqueles crentes que estavam falando que ia boicotar a Tiffany's. Meu senhor, o senhor não tem dinheiro nem por... O senhor tá falando o quê? O senhor não tem condição de ter o Tiffany? Nem é o seu público-alvo. Vá rezar a sua Bíblia. Rezar a sua Bíblia é ótimo. Vá ler a sua Bíblia. Enfim. Partilha de Barbie engenheira. Olá, Leila, Jair, meus ouvintes. Escrevo para contar uma das várias fofocas que eu... Fofoca não, que a gente aqui faz partilha. Que eu conheço do Departamento de Química da Federal, onde fiz graduação e hoje mestrado. Onde já estou há quase 7 anos e fui muito edificada por todos os casos que tive o prazer de ouvir. Infelizmente, se eu contar tudo, vai virar um livro. Pois tem fofoca de droga, cagão em churrascaria, afé e muitas tretas de professores. Aliás, treta lá é o que não falta. Mas hoje eu trouxe uma história que eu acompanhei de perto, então eu posso contar alguns detalhes. Só peço para que preservem a minha identidade. Sim, senhora Barbie Engenheira. Em meados de 2016, ela pede que preserve a identidade, mas diz o nome da universidade e o ano. E o bloco que ela estuda. Pois tá bom.
Só falta dar o número da sala.
Pois sim. Em meados de 2016, tudo ocorria normalmente e eu estava plena em uma aula de física, tentando prestar atenção bastante para conseguir o incrível 5.75 que todo aluno da Universidade Federal de Santa Barberina almeja. Isso eu ajudei, hein? Eu ajudei, que eu troquei o nome para USP. Quando, de repente, meu colega Ken Frouxo vira pro resto da turma e diz: o departamento tá pegando fogo!
Tá pegando fogo, bicho!
A aula parou e ficamos por alguns segundos simplesmente olhando um pra cara do outro, sem reação. Como fofoqueira passa mal com fofoca, contada pela metade, comecei a indagar sobre o ocorrido e também já desbloqueei o celular pra abrir o grupo do laboratório no Zap. Hoje eu conto isso brincando, mas na hora o meu cu fechou. Show. Com isso, descobri que o foco do incêndio foi, na realidade, no laboratório onde eu fazia IC, iniciação científica. Não lembro se o professor liberou a aula mais cedo por causa do incêndio ou se ficamos até o final. Tudo que eu lembro foi que eu corri para o departamento e todo mundo já havia evacuado o prédio e esperava a uma distância segura, perto do caminhão do Corpo de Bombeiros. Mas como eu entrei por uma entrada diferente daquela em que eles estavam, eu tive alguns segundos para parar e refletir. Será que eu vou para um local seguro com os meus colegas? Ou eu vou até o laboratório para pelo menos dar uma espiadinha no que está acontecendo? Nossa, eu, no incêndio, a primeira coisa que eu faço é prezar pela segurança do meu iPhone e, se ele estiver seguro, fazer filmes do que está acontecendo.
Sim, que nem a MC Melody. A MC Melody não, a MC Mirella, tu já viu que a cozinha dela tá pegando fogo, aí a iniciativa dela é gravar os stories pra mostrar pra gente que a cozinha pega fogo.
Mas é o que eu faria isso, eu já fiz isso. Não tinha iPhone, né, mas eu tinha Twitter e eu já vi uma cena de um diretor de criação com um revólver apontando pro... Não, o diretor de produção apontando revólver pro diretor de criação e eu tava no alvo, né, eu tava atrás da potencial vítima. O que eu fiz? Abri o Twitter e falei, gente, tá tendo um negócio aqui com a arma do meu lado.
Super normal o ambiente de agência, viu, gente? Super saudável.
E é isso mesmo. Nesse momento, eu deixei a segurança de lado e fui me edificar. Quando eu cheguei lá, o fogo já tinha sido apagado. Mas, ou seja, né? Fofoca sem ápice. Mas o que eu vi ficará pra sempre na minha memória. Não importa o que você viu. Era pra você ter chegado com o fogo. O laboratório inteiro parecia o próprio cenário da Frozen. O pó branco dos extintores que foram usados cobria todo o laboratório. Nem as tomadas escaparam. O paraíso da Barbie Aécio Neves bem ali, na minha frente. Isso porque foram usados pelo menos uns 6 extintores para tentar apagar o fogo. Depois de me certificar que ninguém havia sido ferido e um pouco da tensão passou, eu quase comecei a chorar, pois sabia já que eu e os meus colegas teríamos que limpar aquilo tudo. Achei que tu tava chorando por causa da ciência. Tu tava chorando porque tu ia passar uma vassoura. Enfim, antes da FAB confundir o pó químico com cocaína e querer levar para a Espanha. Algum tempo depois, uma amiga que tava presente quando tudo ocorreu, me botou a par dos fatos. De acordo com ela, uma das outras ICS, né, que é a iniciação científica, estavam trabalhando com um reator de plasma, que é uma descarga elétrica em um gás. Não adianta explicar, a gente não vai entender, a gente é burro. Tratando um polímero com gás oxigênio. Legal. Como os bombeiros sempre alertam, oxigênio é combustível para o fogo. E como a iniciação científica estava sem supervisão, bom, deu merda. Eu acho que ela tentou fazer uma gracinha, Jaime, mas a gente não entende não, moça.
É, a gente é burra, a gente
é burra, moça. Não adianta, não.
A única coisa de química que a gente liga é quando a gente vai lá comprar o negócio do skincare e vê, olha, não, isso aqui é bom, isso aqui é hialurônico, isso aqui ajuda, mas fora isso, a gente liga mesmo.
Sim.
Vacina mesmo, a gente tomou a que tinha. Bota aí, filha.
E eu nem vou a fundo, não vou saber o que é ácido hialurônico, né? O importante é que deixa a pele boa, é isso que importa, que eu acredito. O reator começou a pegar fogo e, como não havia nenhum treinamento de segurança ali, ela não sabia o que fazer e foi pedir ajuda para minha amiga, que estava na outra sala. A minha amiga pegou o primeiro extintor que viu pela frente e tentou apagar o fogo sem sucesso. Tentou outro extintor, mais próximo, também sem sucesso. Como não conseguiram apagar o fogo, fizeram o que os bombeiros recomendaram quando você não consegue extinguir o fogo, que é ativar o alarme de incêndio e tirar toda a alma viva do lugar. Mas assim como Arthur Lira ignora os pedidos de impeachment do genocida, o alarme não soou. Elas bateram de porta em porta gritando que havia um incêndio e que era para todo mundo sair dali. Alguns outros mestrandos e doutorandos tentaram apagar o fogo usando outros extintores do corredor e de outros laboratórios, novamente sem sucesso. Porra, que fogo é esse, velho? Isso é a prova que o extintor não é uma garantia de nada, né? Não é garantia. Extintor de incêndio e coito interrompido, ó. Não confiem. Não confiem.
Porra, mas 2023, quem é que tá fazendo coito interrompido? Pelo amor de Deus. Não, velho. Não, por favor.
Que isso, gente? Não, gente. Calma. Calma. A Bruna ligou a câmera. Tá.
Bruna,
então tá.
Bruna. Cuidado, Bruna.
Não vem Baby Leila, não, gente. Eu uso o método contraceptivo.
O Fajozinho vem aí.
Eu parei de ler pra ver a cara de vocês. Como o corredor é grande e o laboratório que estava pegando fogo era bem perto da saída principal, algumas pessoas do lado oposto tentaram usar a saída de emergência em vão, pois a porta estava trancada com tábuas do lado de fora para evitar a entrada de moradores de rua. No meio de tudo isso, conseguiram chamar um dos professores, que finalmente conseguiu apagar o foco do incêndio, fechando o cilindro de oxigênio e usando o extintor de CO2, que não estava no laboratório. Pode ter sido coincidência que a última pessoa nessa história que conseguiu apagar o fogo também era a única que teve treinamento de segurança? Pode. Mas eu acho meio difícil. Essa história repercutiu bastante por lá e ainda gera assunto até hoje. Um dos professores do laboratório, ao contar esse caso, gosta de fazer piada com o quanto as meninas foram histéricas, aspas, arrombado, e não souberam agir sob pressão. O outro tem uma abordagem diferente e hoje em dia eu acredito que tem aprendido com o que aconteceu, que era o orientador da iniciação científica e deixou ela sem supervisão. Um pouco depois, é sempre um homem, né? É sempre um homem que tá à frente fazendo a piada bosta. Eu vou repetir o que eu já disse no Hoje Tem. O Bolsonaro desempoderou os orientadores de mestrado e doutorado arrombados quando tirou verba da ciência. Só que agora o Lula vai dar mais verba de novo. E essas pessoas vão voltar a se empoderar. Lula, preste atenção. Camilo Santana.
Cuidado, Lula.
Nem todo homem, mas sempre um homem. É. Um pouco depois, arrumaram um alarme de incêndio e instalaram novas portas corta-fogo, até onde eu sei, pois nunca tivemos nenhum treinamento de evacuação. A iniciação científica hoje faz doutorado em outro laboratório e minha amiga venceu na vida porque atualmente tem uma carteira de trabalho assinada. Vocês da acadêmica, vocês estudam tanto, né? Pra no fim celebrar um CLT. Vocês tinham que... Não. Que bom, né, que ela assinou a carteira. Mas é que vocês estudam tanto. Eu não sei explicar. Vocês estudam tanto. Aí você celebra o que todo mundo tem normal. Que legal, né? Enfim. Bom, espero que eu tenha conseguido resumir pra vocês pelo menos um pouco da lacuna da insalubridade que é aquele lugar. Mas antes de me despedir, eu queria edificá-los um pouco com a nossa situação atual. A realidade é que não temos dinheiro pra fazer pesquisa, tá tudo caindo aos pedaços. Na fofoca contei um pouco sobre a falta de segurança que a gente sofre todos os dias ao trabalhar. Sim, trabalhar. Não existe carreira de cientista no Brasil. Tá passada? Os cientistas brasileiros são, em sua maioria, doutorandos e mestrandos, sobrecarregados, muitas vezes humilhados por professores, também sobrecarregados. Nós não temos nenhum direito, não tiramos férias, trabalhamos em condições muitas vezes de risco e nunca reclamamos um centavo de insalubridade. Durante a pandemia, nós continuamos trabalhando, mesmo com a reitora tendo suspendido as atividades presenciais, porque assim como muitos outros trabalhadores brasileiros, nós não temos escolhas, temos só prazos. Obrigada por ler essa fofoquinha. Gostaria de dizer que adoro vocês e esse podcast maravilhoso que edifica a minha vida. Atenciosamente, Barbie Engenheira. E aí, Jairme, como que essa Barbie aí empodera as nossas meninas?
Não empodera, porque diante desse perrengue eu ia lutar pra arranjar um marido rico mesmo.
É verdade.
Pra ter o quê mesmo?
Muito a gente quer voltar mesmo. A gente quer voltar pra Barbie padrão, magra, anoréxica, que tem um marido, que tem uma filhinha, né?
Ela foi um negócio que eu li, que eu fiquei em choque, assim. A Barbie conquistou a casa dos sonhos dela 20 anos antes da mulher poder voltar. Ela tava à frente do tempo dela.
Como que ela conseguiu? Por vias tradicionais? Sim, mas conseguiu. Conseguiu, isso é verdade.
O Ken não aparecia, gente, porque ele tava trabalhando pra bancar a casa da Barbie, entendeu? Então...
Não, ela não é feminista, ela é feminina. Daquelas crentes, né? ela é feminina. Mas eu acho que Jairme tá correto. Eu acho que empodera as meninas a refletir. Será que eu devo ser cientista no Brasil, né?
Não, assim, falando sério agora, eu admiro muito a galera que segue carreira de pesquisa, carreira acadêmica. Porque, assim, dinheiro, galera, não dá, não. Eu vejo a galera tirar do próprio bolso o tempo todo pra dar continuidade à pesquisa, sabe? A galera gosta mesmo.
Sim, sim. Toda vez que eu vejo um caso desse, eu fico, também estou falando sério agora, ouvinte, eu fico rezando para que a pessoa tenha a carteira assinada por uma Natura, sabe? Por uma empresa dessa, sim, grandona, uma multinacional. Porque é isso. Se ficar na carreira acadêmica, a gente, ouvinte, não tem uma partilha que eu não receba do meio acadêmico, de uma mulher, sempre uma mulher cientista, que não tem assédio de um orientador, de um superior. É impressionante. Uhum. É um clássico. É um clássico. Bom, Camilo Santana, ou se você que trabalha no governo federal está ouvindo esse podcast, leva esse caos aí. Vamos olhar com atenção para as mulheres cientistas? Ou vamos... Eu rezo por um mundo igualitário, onde as mulheres também possam exercer o direito de fazer assédio moral, assim como os homens.
É mesmo. A galera tem a mania de falar assim, não... Esse tipo de comportamento é natural nesse tipo de ambiente, porque é um ambiente de muita pressão. Aí já que não pode mudar o comportamento, então vamos fazer 50-50. Vai ser sim. Pra lá, chuva pra cá.
Por mais mulheres escrotas em cargos de tomada de decisão, para que elas possam também humilhar os seus subalternos homens.
Gente, é uma das coisas mais bonitas do mundo. Eu já presenciei, eu posso garantir para vocês, uma pessoa que era besta, que vivia sendo pisada, e ela passa a tratar os outros do mesmo jeito que ela é tratada no ambiente de trabalho. Você fica sentindo que tá no meio de um filme. É muito sim. Bonito.
É linda.
Do nada, aquela
é
pessoa que era quietinha, solta o que é? Não sei. Por que, é que não resolveu? Tem que esperar por mim tudo. É lindo.
É. Uma mulher ocupando um cargo alto é uma mulher inspiradora. Agora, uma mulher num cargo alto oprimindo é uma mulher empoderada. Eu vou anotar isso aí.
Menos se for a mulher da Gal Costa. A gente, o povo brasileiro lhe odeia, Vilma. Saiba disso.
A mulher da Gal Costa não existe, não é importante pra nós.
A gente, você desculpa. Deixou a Gal Costa, a pobre da Gal Costa morreu achando que ela não tinha demanda pra fazer show. Todo mundo aqui odeia Vilma, se não odeia, leia a matéria da Piauí. É a nova inimiga do Brasil.
E quando, na verdade, o público brasileiro tava doido por uma música pra dançar no TikTok. Se a Gal Costa fizesse uma música... pra dançar no TikTok, ela tava estourando.
Menina, tu viu... que a Gal Costa fez o feat com a Marília Mendonça. Aí a sim. Vilma falou assim, eu não sei por que a gente fez essa música com essa caipira.
Nossa, eu amo Cuidando de Longe, eu amo essa música. Eu amo.
Pra você.
É o hit, Jaime, Cuidando de Longe, da Gal com a Marília, é o hit dos apaixonados na pandemia. A letra diz assim, tô te cuidando de longe, tô te amando do meu canto. Diga que está feliz, que aqui eu vou me virando. Porra, olha o timing.
A Vilma não gostou, não. A Vilma não gostou, não.
A Vilma é uma arrombada. Pronto.
Agora vamos ouvir a partilha da nossa ouvinte Barbie advogada. Vamos ver, a direito sempre traz algumas coisinhas de arrepiar. Vamos ver o que a gente tem aqui pra hoje. Oi, Jairme e Leila. Na última partilha que fiz com vocês, vocês me chamaram de cantor salgadinho. Senti que a ditadura gay não binária veio com força após a eleição do presidente Lucas.
É, cantora salgadinha.
Como vão? Tá tudo ótimo, minha amor. Espero que estejam bem, pois hoje foi anunciada a menor taxa de desemprego desde 2005. O governo Lucas veio com tudo. Mentira dele. É tudo mentira esses números. Tudo mentira, que eu ainda tô desempregada. Hoje vou partilhar com... Eu só vou acreditar quando arranjar um emprego. Aí, por enquanto, as estatísticas não estão valendo, não. Hoje vou partilhar com vocês uma história que sempre sonhei em contar no programa do Fábio Pochá. Porém, sou anônima e penso que jamais terei essa glória. Ainda bem que vocês existem e são importantes para nós. Nós somos melhores que o Fábio Pochá, amor. Aqui é muito melhor.
Com certeza, eu sou muito melhor!
Porque lá você tem que passar pelo filtro da Rede Globo. Aqui não. Aqui o filtro de hoje tem é muito mais rigoroso.
Aqui tem espaço pra agiota, pra caloteiro, pra puta. Eu sou o Jesus Cristo, praticamente.
Entendeu? E se você quiser entrar, né, no secto dos seguidores de Leila Cristo, é só você se inscrever nos apoiadores dos...
Venha ser ouvinte pagar. Essa é essa, Glaudemias.
Essa é essa, Glaudemias. É uma causa nobre, mas vamos lá. Eu sou uma Barbie formada em Direito, porém, graças a Deus, não atuo mais na área. Leila, a sensação de sair da advocacia é igual a de sair do audiovisual. Só quem viveu sabe. Tu saiu do audiovisual, Leila?
É que a gente troca publicidade por audiovisual.
Ah, tá. Entendi.
Pra não mencionar o nome delas.
Entendi, tá certo. Bom, vamos lá. O ano era 2018 e eu recebi um convite para atuar como defensora pública no interior do estado de Malibu. À época, morava na capital de Los Angeles e trabalhava num escritório de advocacia rosa, grande chique. Porém, além de ganhar mal, eu sofria assédios morais e sexuais. Assim que o convite chegou, eu topei de pronto ir para Malibu e viver essa aventura. Fui trabalhar na cidade dos Sylvania Families. O que é isso? Uma cidade que tinha o...
Sylvania Families? Ah. É os bonequinhos de coelhinho, aqueles bem fofinhos, bem vitorianos.
Ah, sei. Uma cidade que tinha o incrível número de 7 mil habitantes na zona urbana, meu Deus.
Nossa, dois colégios meu. Meu colégio é 3 mil, 3.500.
Isso é o Numa Nice. Isso é uma lotação do Numa Nice da Ludmilla.
É a pista premium da Ludmilla.
Ai, meu Deus. Eu fui criada na capital e sempre bebi mais do que o carro rosa da Barbie no modelo Opala 87. Então, como defensora pública da cidade, sempre fui julgada por alguns munícipes e secretários municipais. Minha grande sorte era que o prefeito e seu vice gostavam muito do meu trabalho. Até porque uma cachaçada no final de semana não é capaz de destruir um trabalho bem feito de segunda a sexta. Pô, eu vou anotar. Essa frase gostei.
Estão falando que 7 mil é o número de gays no Grindr em São Paulo online agora.
70 mil, né?
70 mil.
Em São Paulo. Na cidade tem um fofoqueiro que mantém uma página no Facebook e alega veementemente que trata-se de uma página de cunho jornalístico. Jornal Metrópolis, mulher. Só que o conteúdo veiculado é mais fake do que as duas Larissas do Big Brother juntas. Muitas fakes e nenhuma verdade. Assim que cheguei na cidade, ele inventou um novo número, um novo nível de rachadinha, pois alegou que eu só topei sair da capital e ir pra lá porque pegaria todo o meu salário e entregaria na mão do filho do vice-prefeito. Segundo ele, não ficaria com nada. Queiroz could never. É porque o Queiroz, ele... devolvia, né?
O Queiroz era honesto. Ele era honesto.
Queiroz era honesto. Apesar de toda a fofoca que rodava com meu nome e com o nome de todos os habitantes, sempre vivi de forma tranquila. Bebia, fazia minhas farras. Certo domingo, estava bebendo com mais 4 amigos em todos os bares e distribuidora da cidade dos Sylvian Families. Os dois, né? Uma cidade que tem 7 mil habitantes vai ter mais que 2 bares. Não é possível.
É o PIB, às vezes é o PIB local.
Como a gente ainda queria beber, um amigo teve a ideia de ir para o brega da cidade. Ou seja, um puteiro. Minha nossa, como é que é um puteiro numa cidade de 7 mil habitantes, minha gente? Como é,
cara,
isso?
Repito, deve ser o PIB, porque tudo se sabe numa cidade pequena.
Como é isso, menina? Imagina a situação.
É, deve ser o produto da cidade. É raparigagem.
Nada contra a profissão, viu, gente? Nada contra o ofício. Mas a questão é que esse ofício, ele exige um tanto de descrição, né? Ninguém quer ficar encontrando.
O Rafa Gama tá dizendo aqui que é literalmente as primas, né? Porque pode ser sua prima mesmo.
É verdade. É verdade, tem isso. Mas vamos continuar. Lá fomos nós. Eu já estava altinha e comecei a botar reparo na gestão do brega. Estava incomodada com o preço dos serviços, pois as nobres trabalhadoras daquele estabelecimento, também rosa, só que neon, estavam cobrando muito barato. Além disso, percebi que estava rolando alguns absurdos. Por exemplo, a dança individual da Barbie era R$25. Só que juntavam 5 caras, cada um dava 5, e a boneca tinha que dançar para os 4. Para os 5. Vários 5, né? Mas, poxa, difícil, né? Tratar a moça como Uber? Não dá. Nessa hora, meu espírito de Barbie justiceira se irritou e acendeu em mim uma chama para a gestão de negócios.
Uber em dia de show, né, Jaime? E o cara vai ter que fazer 8 carona.
Chamei, então, o dono do brega no canto e falei com ele. Boneco Bob, esses valores não estão justos. E se as meninas estão perdendo dinheiro, você também está. Vamos fazer um reajuste? Na mesma hora, ele me autorizou a organizar o brega. Meu Deus. Que incrível. No meio do brega tinha uma cortina de miçangas rosas, pois eu me dirigi até o meio do brega e bati uma palminha e gritei. Puta pra um lado, cliente pro outro. E assim se fez. Dividi o mar vermelho das putas e clientes, quer dizer, das Barbies e brincantes. Nossa, essa história mandou pro e-mail errado, fi. Isso aqui é pro Telecurso 2000, tá? Isso aqui
é pequenas verdade.
Empresas, grandes negócios, ou coisa assim. Isso aqui é gestão.
Vai, que a crise vem pra te fortalecer. Vai.
Que a crise vem pra nos fortalecer. Vai.
Não é? Lá dentro, conversei com as bonecas sobre o reajuste dos valores, sobre o significado da palavra individual, e troquei alguns looks fluorescentes que não estavam belos. Poxa, ela ainda é estilista. Ela é gestora.
Ela é como é o nome da diretora da Barbie? A Greta... Como é que chama?
Eu não sei pronunciar o sobrenome dela, não vou me arriscar, não.
Greta Gerwig. Você é a Greta Gerwig. Você roteiriza, figuriniza, organiza.
Ela é tudo.
Ela é tudo. E ele é só o dono do puteiro. He's just dono do puteiro.
Pois é. Após alguns pequenos ajustes, elas voltaram todas felizes ao seu trabalho e agora ganhando mais dinheiro. Pois isso aqui, ela além de administrar a empresa, ela é gestora de recursos humanos. Ela trabalha
Ô, Jaime, se eu fosse contar com ouvintes pagãos, eu perguntei a Greta, diretora do filme, o povo já meteu Greta Thunberg. Não, gente. Essa é uma criança ativista. Greta Thunberg é outra Greta. Não tem criança no puteiro, não.
Ai, meu Deus. E ela ainda fez a gestão de recursos humanos e de stylist das profissionais. Adorei. Aí aqui, ó. Os clientes não ficaram felizes, porém, boneco Bob avisou que quem mandava no brega naquela noite era eu. Mulher, eu tô tentando prever o final dessa história, porque tem um fofoqueiro com página do Facebook. A médica chega.
Você é igual a Barbie, você é tudo, você é tudo.
A médica chega na cidade, de dia tá no postinho, de noite tá administrando uma creche de marido. Não dá. Mas ó, vamos lá. Quando eu pensei que não, uma das putas, digo, bonecas, me reconheceu e falou: ah, você é a Barbie defensora pública, né? Poxa, tô com a pensão do meu filho atrasada. E nesse momento comecei a marcar os atendimentos delas para regularizar o menino que não tinha o pai reconhecido na certidão de nascimento, pensão alimentícia atrasada, divórcio que não andava.
É a Barbie Ação Global. A Barbie Ação Global. Ué? Já tira RG, segunda via.
A Barbie poupa tempo.
A Barbie poupa tempo.
Ai, meu Deus. As nobres trabalhadoras estavam muito felizes, ganhando mais dinheiro e com a possibilidade de organizar suas vidas. Além disso, fiz uma inspeção nos quartos para ver a qualidade da moradia ofertada. Aquela noite foi só sucesso. Na manhã seguinte, óbvio que o meu nome estava na boca do povo. Mas no dia e na hora marcados, as putas apareceram para seus atendimentos na Defensoria Pública. O que teve de menino registrado, mulher divorciada e pensão alimentícia paga não foi brincadeira. Posso dizer que organizei a vida daquelas meninas. E após essa experiência na gestão de um puteiro, me apaixonei pela gestão e hoje atuo na gestão do SUS. É diferente de um puteiro, mas ainda é gestão. Beijo grande do cantor Salgadinho, ou Barbie advogada. E vida longa.
É você? É você, ministra Anísia.
Ela mandou: amo vocês.
Eu que amo você.
Olha, a gente. Eu que amo ela. A mulher que chegou no puteiro e tomou a chave e disse: agora eu vou organizar essa casa.
Ela literalmente botou ordem na zona.
Meu literalmente. Deus, a Tieta. A Barbie Tieta.
Barbie Cafetina. Maravilhosa, é, você.
Eu amei você. Você traz como pra gente que... uma grande reflexão de que o melhor ambiente de trabalho possível, viu, Barbie Defensora Pública, é aquele que proporciona felicidade para os seus colaboradores. Você chegou lá, sim, ofereceu cidadania para elas, ofereceu a melhora na remuneração, conforto, tirou ela de situações vexatórias, quer atender 5 pelo preço de 1. Fica a lição pra você, querido ouvinte gestor.
Barbie Piemol, você e o seu puteiro vai estar na revista Exame Great Place to Work, logo mais.
Pequenas empresas, grandes negócios, logo mais.
Aham, uhum, e viva o SUS, exatamente. Cara, encerramos em altíssimo nível, Jaime. Como essa Barbie empodera as nossas meninas? Porra! Precisa de mais explicação de empoderamento?
Não precisa. Ela, olha, a pessoa era só defensora pública. Virou cafetina, virou gestora de contabilidade do negócio e gestora de recursos humanos.
E foi pro SUS. E foi pra saúde.
E foi pro SUS.
Você é a Barbie de todas as Barbies desse programa hoje. Você ocupa todas as profissões, Barbie, defensora pública.
Agora eu fiquei, agora Leila, na boa mesmo, eu fiquei preocupada com a questão de uma creche de marido numa cidade que tem 7 mil pessoas. Porque assim, né? Uma hora o cara vai lá pra creche, aí ele dá de cara com uma funcionária nova. Eita, pode não, que essa filha é de fulaninho. Eita, posso não. Tem uma dificuldade aí.
Ou então é igual o circo, que as funcionárias da creche de marido são forasteiras. Pode ser isso também.
Pode ser também.
E aí, vamos dizer que desses 7 mil habitantes, 20 não sejam habitantes.
É,
não sejam ativos. É isso. Jairme, muito obrigada mais uma vez por este episódio, que termina assim, ó, tão inspirador,
para as nossas meninas. Olha que exemplo legal que a gente viu, né? Você, garotinha que está ouvindo, por que que você está ouvindo, né? Primeiro isso.
Segunda, primeira coisa, vai estudar, menina, não é nem
vai estudar. Não tinha que estar ouvindo podcast ruim, não. E se estiver ouvindo, né, já que não tem o que fazer, olha que coisa linda. Essa mensagem que a Barbie Defensora Pública passou. Você, menininha, merece estar em qualquer lugar, menos ouvindo esse podcast. Tchau, pessoal!
É você mesmo, fofoqueira. Não se benza, não.
Mirela, corre aqui.
Fofoqueira do inferno.
O Fofoca na Calçada é uma produção da Ampere. Criado e apresentado por mim, Leila Germano. Tem também o meu co-host, o Glaudemias Júnior. É produzido pelo Guilherme Pinheiro e a Ana Maron. E a edição é da Jéssica Correia.